Entrevista.
Hoje, 26 de agosto, a Lei de Alienação Parental completa 14 anos de existência. E um fato que tem chamado a atenção é que a legislação está no centro de um intenso debate jurídico no Brasil. E nós vamos saber o motivo ou as razões dessa discussão, conversando agora com a doutora Mercês da Silva Nunes, ela que é especialista em Direito da Família e Estratégias Sucessórias, advogada e que gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora Mercês, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco nessa edição do nosso programa.
Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer poder participar.
Doutora, antes de adentrarmos nessa questão propriamente dita, vamos apenas relembrar que a lei foi criada para proteger crianças e adolescentes de interferências nocivas na relação com seus pais, não é isso? Aliás, para os que ainda não sabem, como definir alienação parental?
Bom, de fato, a lei foi criada para garantir a total proteção do menor e do adolescente. O que se percebe é que o conceito de alienação parental essa depreciação, vamos dizer assim, essa caracterização ruim da imagem do pai ou da mãe, que pode ser feita, praticada, tanto pelo pai como pela mãe, ou também por pessoas próximas ao menor, pode ser inclusive a pessoa sobre a qual o menor esteja na guarda. Mas ela é caracterizada por essa tentativa de prejudicar a imagem da outra parte. Então, não só falando mal da outra pessoa, mas inclusive fazendo com que a criança ou o adolescente comece a se afastar daquele genitor ou genitora.
Na prática, doutora, quais são as ações que configuram alienação parental?
Bom, tudo que você puder entender como falas, a depreciação da imagem, falar mal do outro cônjuge, mostrar que o outro cônjuge não é aquilo que ele aparenta ser. Na verdade, é esse prejuízo, essa descaracterização da imagem boa do outro cônjuge com o intuito de afastar a criança ou o adolescente daquela pessoa. Então, são inúmeras as possibilidades, porque a criatividade é algo infinito, mas se você pensar que um casal normalmente que está se divorciando e que não se adequou exatamente a isso, aquela pessoa que não aceitou o divórcio e também não tem um equilíbrio saudável, ela pode usar a criança e o adolescente para afastar daquela pessoa, mas como uma punição para a pessoa. Então, crianças e adolescentes, numa disputa de separação e divórcio, passam a ser um instrumento de guerra entre o ex-casal.
Agora, doutora Mercês, e nesse sentido, a lei trouxe consequências duras para aqueles que praticam esses atos, inclusive a depender da gravidade das provas apresentadas?
A lei, na verdade, estabelece uma série de penalidades, né, que vão desde a advertência daquela pessoa que está fazendo o papel de alienador até, eventualmente, a mudança de guarda. Se você tem uma guarda compartilhada, por exemplo, ela pode passar a ser unilateral. Então, são medidas que são progressivas conforme a gravidade e o nível de alienação e que o juiz, no contexto daquele caso concreto, vai definir qual é a penalidade que vai ser aplicada. Mas ela, o que é importante a gente saber é que ela não é de pronto a perda da guarda, mas é escalonado. Então, vai desde uma simples advertência até a possibilidade do juiz determinar a modificação da guarda que estava sendo desfrutada por aquele casal.
Entendo. E agora a gente chega ao ponto em que iniciamos esse nosso bate-papo. A legislação enfrenta fortes críticas, doutora, que apontam para o uso indevido da lei e defendem aí sua revisão ou até mesmo revogação. Essa também é a visão da senhora?
Não, Miguelzinho, essa não é a minha visão, porque eu acho que a lei foi um marco bastante significativo, principalmente em relação à proteção do menor e do adolescente, porque ela trouxe ao conhecimento da sociedade e você vê até que isso é verdade pela quantidade de casos de alienação que nós temos ao longo desses anos, mas a lei trouxe ao conhecimento da sociedade isto que pode acontecer num casal que não lidou bem com o seu divórcio e que também vai trazer sequelas para a criança e para o adolescente. Então, na minha visão, a legislação não deveria ser revogada. Se ela tem problemas, se a redação dos artigos não está tão clara assim, eu acho que é uma obrigação do legislativo adequar a redação da norma para que ela fique, possa ser melhor interpretada. Mas o que nós temos é essa tentativa e esse trabalho no sentido de revogar a legislação sob a alegação de que ela é mal interpretada e que ela traz assim, possibilidade de, por exemplo, se você, um caso concreto, tem um divórcio, a família tinha 3 filhos e a mãe, neste caso, era alienadora e ela faz uma denúncia até eventualmente de um abuso, de coisa assim, e o pai então entra na justiça dizendo que ela está praticando alienação parental. Então isso, de fato, pode acontecer. Mas se a gente pensar que o judiciário por inúmeras vezes condenou inocentes e nem por isso o Código Penal foi revogado, a equiparação é justa. Nós temos, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, uma situação similar, em que a sociedade tomou conhecimento de violência doméstica. Então, se a lei foi mal interpretada, não é o caso de revogar a lei, é o caso de tornar os dispositivos mais claros e melhorar a qualidade do intérprete.
Perfeito. Agora, para esclarecer de uma forma ainda mais prática ao nosso público, né? De que forma a senhora poderia traduzir essas discussões que estão sendo ventiladas no universo jurídico acerca do tema, ou seja, as razões tanto dos que querem revisão quanto aqueles que defendem a revogação?
Os que querem revisão é a situação em que eu me enquadro. Eu acho que é importante que quanto maior, quanto mais nítido, mais claro for o texto de uma legislação, melhor é a possibilidade dela ser interpretada adequadamente. E isso, muitas vezes, principalmente no caso de alienação parental, é uma situação que envolve diversos profissionais, não é só o juiz. Então, quanto melhor o preparo desses profissionais e quanto mais claro for o texto da norma, maior é a possibilidade de que a norma cumpra o seu papel e seja eficaz no sentido de proteger realmente o menor e o adolescente dessa guerra que se instala muitas vezes entre o casal, para que ele não tenha sequelas psíquicas, emocionais, não abra um quadro depressivo. Então, são inúmeras as consequências que a alienação parental pode trazer para a criança e para o adolescente. E quem defende a revogação da norma o faz por entender que ela dá margem para uma interpretação duvidosa, para ela ser mal aplicada, para ela ser aplicada de forma que, muitas vezes, o alienado, nesse caso, que era realmente uma pessoa com problema em relação aos filhos, possa se voltar contra aquele que fez a denúncia e alegar alienação parental e tirar isso. Então, acho que não é o caso de revogação. A norma precisa de algum ajuste, que se faça o ajuste, o legislativo tem que trabalhar nesse sentido. Mas sem a norma, o menor, a criança e o adolescente vão ficar desprotegidos, porque a norma trouxe à luz uma situação que realmente acontece em casais que não estão lidando bem com o divórcio.
Pois bem, neste ponto eu queria abordar com a senhora também. É possível traduzir o que leva os genitores à prática da alienação parental? Porque, no fim das contas, quem sofre são justamente os menores, as crianças, os adolescentes.
Com toda certeza, Miguelzinho. Eu acho assim, é difícil dizer qual é a característica de uma pessoa que pratica alienação, mas na regra geral, no que se observa, nos casos que são objeto de estudo e que são levados ao conhecimento do judiciário, em geral, são pessoas que podem ser tanto o pai como a mãe, pessoas da família como avós, pessoas sobre as quais o menor está sob a guarda, que por alguma razão particular não gosta da pessoa, mas esse não gostar é no sentido muito forte da palavra, né? E quer separar a criança e o adolescente daquela pessoa. Então, faz este trabalho, que muitas vezes é um trabalho discreto, não precisa ser muito ostensivo, mas ela todo dia fala, por exemplo, o seu pai é um bêbado, ou seu pai não é uma pessoa confiável, e aquilo vai sendo plantado na cabeça da criança, que não tem senso crítico e nem maturidade para entender e discernir se aquela informação é uma informação verdadeira ou não. E ela começa a olhar o pai pela visão do alienador. Então, eu penso particularmente que a questão está muito mais ligada ao desajuste do adulto que não consegue lidar bem com o divórcio e que acaba usando os menores, como os filhos, como instrumento dessa destruição do outro.
Exatamente. Então, ao que tudo indica, não é? Falta maturidade, bom senso, responsabilidade, entre outros adjetivos, nesses genitores.
Olha, concordo com você 100%, porque o problema é do adulto, não tem nada a ver com a criança.
Exatamente.
A criança é um instrumento, porque você pode ser ex-cônjuge, mas você não é ex-pai, não é ex-mãe, então seus filhos são seus filhos e serão sempre independentes da pessoa com quem você está. Então eu acho que a falta de maturidade é a característica mais significativa para aquele que pratica alienação parental.
Até porque o bom convívio, não é, doutora? Isso reflete automaticamente nos infantes, ou seja, nos menores.
Sim, com toda certeza. E nós temos também a possibilidade de você ter alienação parental dentro de casa ainda, mesmo quando o casal ainda não está se divorciando, não chegou naquele momento crucial. E aí eles tornam um ambiente familiar, um ambiente hostil, e a criança vai apresentar a mesma sequela. Talvez até pior, porque ele vai presenciar as brigas, vai presenciar as ofensas. Aí a mãe ou o pai, no particular, pega a criança e continua falando. Então, nós temos uma situação assim que a criança, que deveria ser protegida e deve ser protegida, fica sem nenhuma proteção, olhando para dois adultos que não têm realmente nem responsabilidade, nem maturidade.
E falando de reflexo, aquele reflexo maior que é o psicológico, doutora.
Sim, quando a gente fala de alienação parental, nós estamos, na verdade, olhando para os efeitos e as sequelas que este comportamento vai causar no menor, seja ele realmente uma criança, seja um adolescente. Por quê? Porque é um momento, é uma fase da vida em que a personalidade está em formação. Então, tudo aquilo que normalmente, num ambiente saudável, familiar, contribui para tornar um adulto, numa situação dessa, você vai deixar aquela criança fragmentada. Então, ela vai apresentar sequelas, vai entrar em depressão, ela vai começar a ir mal na escola, ela vai começar a ter um comportamento arredio de não querer sair. Então, ela começa a ser uma criança problema do ponto de vista psíquico, que vai chegar, pode chegar, inclusive, numa questão de efetivo distúrbio mental. Não digo distúrbio no sentido neurológico, mas um adoecimento mesmo da criança, porque ela fica sem qualquer referência. E nesta faixa etária, os pais são as referências para as crianças, né? Então, quando eles têm problema, o reflexo é imediato.
Perfeito. Doutora, uma coisa é a legislação, a lei seca. Outra coisa é a jurisprudência, as decisões dos tribunais. Como tem sido a postura dos nossos tribunais, dos nossos magistrados em relação à alienação parental, é claro, considerando a legislação?
Olha, na verdade, os juízes, desembargadores, ministros, nós vamos subindo, né, na questão do judiciário, todos olham sempre para essa questão como buscando o melhor interesse e a defesa daquela criança, daquele adolescente. Então, exceto se você tiver algum erro muito flagrante no processo e tudo, os tribunais referendam essas decisões com uma ou outra particularidade do caso concreto em que o intérprete poderia ter feito a interpretação da norma de um modo e acabou fazendo de outro. Mas, em geral, os tribunais associam realmente a lei de alienação parental com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, na verdade, são dois, são dois diplomas normativos que devem andar juntos, porque tudo que você fizer na formação de uma criança é o que ele vai refletir na sua vida adulta e social. Então, se nós queremos ter adultos saudáveis, pessoas realmente íntegras, formadas na plenitude da sua forma psíquica, nós temos que começar isso na base, né? E a base é a proteção da infância e da adolescência.
Essa comparação a que a senhora se refere em relação ao ECA, há aqueles, inclusive, que incluem mais uma legislação aí, a Lei Maria da Penha. Sim. Além da própria Constituição Federal, que é a lei maior.
Ah, bom, isso sim, o 227 da Constituição. A Constituição, todo o ordenamento jurídico para baixo, infraconstitucional, toma por base a proteção que a Constituição trouxe para a infância e para a adolescência, né? Então, o que nós estamos falando é, você citou bem, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um marco na história, porque ela trouxe a conhecimento da sociedade a violência doméstica. Ninguém imagina que, por uma má interpretação da Lei Maria da Penha, se pense em revogar a lei. E é isso que nós temos em relação à alienação parental. Se eventualmente o intérprete, que é o juiz, não interpretou a norma como deveria naquele caso concreto, o erro judiciário pode acontecer, nem por isso você tem que revogar uma lei que trouxe a conhecimento da sociedade um procedimento que não é tão incomum, né? Basta que você tenha dois adultos desajustados com filhos e a consequência pode acontecer.
Muito bem. E o avanço que a própria lei de alienação parental trouxe, né? Isso em 2022, me corrija se eu estiver errado, que foi justamente a introdução do fortalecimento da abordagem multidisciplinar, doutora.
Sim, ela é necessária, porque nós somos múltiplos, né? Nós não temos um aspecto só, o ser humano em si. Então, numa questão de alienação parental, num caso concreto de alienação, é fundamental que você tenha o amparo dos profissionais de saúde, né? Porque todos vão precisar, sejam os pais, sejam as crianças, e trabalhar nesse sentido, inclusive com assistentes sociais, porque eles que têm que olhar esse ambiente familiar, fazer as entrevistas, tanto com a criança, com o adolescente, com os pais, com todos os envolvidos na situação, para chegar num resultado final que vai, no fundo, amparar a decisão do juiz. É com base nesses resultados, desses trabalhos multidisciplinares, que o juiz vai se sentir apto a decidir aquele caso. Então, quanto mais completo for o trabalho feito e este acesso que todos possam ter em relação a diversos profissionais, mais elementos tem o juiz para decidir da melhor forma aquele caso que foi submetido a ele.
Doutora Mestres, já caminhando para o final da nossa entrevista, aqueles que estão passando neste momento por essa situação, por uma alienação parental, não é? O que fazer neste caso? Eu digo em relação ao próprio genitor, qual a medida tomar aquele que é vítima dessa alienação parental? Até porque ela representa ou assiste o menor.
Na verdade, ele vai procurar o respaldo do judiciário, se ele, dependendo da faixa que ele tiver, se ele não tiver conversa com a sua ex-mulher, vamos dizer, seja o homem ou seja a mulher, com o seu ex-cônjuge, se ele não tiver nenhuma possibilidade, está sendo vítima, ele é o alienado da situação, ou ela é alienada da situação, vai ter que procurar o judiciário e vai ter que trazer esse caso para que o judiciário decida. Mas uma coisa é fundamental, essas provas ou essas evidências da alienação têm que estar, de certo modo, elas têm que ser concretas, né? Porque, do contrário, a outra parte vai dizer que isso não passa de uma invenção e o fato de você levar para o judiciário uma situação que não se comprova também pode te trazer consequências enquanto pai, enquanto mãe. Então, o que eu digo, sempre que a gente precisa estar numa situação difícil como essa, nós temos que reunir evidências o máximo possível para levar ao conhecimento do juiz uma situação mais concreta, que o juiz não tenha dúvidas de quando ele olhar aquele quadro, ele vai ter, pelo menos assim, um entendimento prévio de que aquela situação de alienação parental está acontecendo. Não é fácil provar, porque o trabalho muitas vezes é dissimulado, né? Ele não é tão evidente assim.
Exatamente.
Mas você
é porque é muito complicado, às vezes, numa determinada situação, você demonstrar aquilo, né? Então, ou seja, quais os meios de prova possíveis e devidas neste caso aqui?
Na verdade, a coisa começa com a criança ou com o adolescente. É a mudança do comportamento deste menor que vai mostrar para o pai ou para a mãe que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, aqui no escritório, a primeira coisa que a gente faz é pedir e trazer um aconselhamento de um psicólogo, uma psicóloga, para que ela realize algumas sessões com aquela criança para tentar entender a origem daquela mudança de comportamento. E a partir daí é que se começa uma investigação para saber onde é que isso está acontecendo. Então, muitas vezes, quando você entra na justiça, você já traz acoplado o laudo do terapeuta que detectou que aquela mudança, o laudo da escola, mudança de comportamento na escola. É um trabalho, às vezes, exaustivo, porque não começa num dia, no dia seguinte a criança está com o comportamento alterado. É um processo. Isso vai todo dia no desgaste, todo dia até chegar num resultado ruim demais para aquela criança. Então, os pais têm que ficar atentos, né, seja quem for a vítima da alienação, para perceber naquele filho ou naquela filha essa mudança de comportamento sem uma causa plausível. Não aconteceu nada e a criança começou a mudar o comportamento. Começou a mudar por quê? Aí você abre um processo de investigação para levar esses elementos de prova para a justiça, para que o juiz tenha condição de analisar aquilo. E aí sim, determina o estudo multidisciplinar, vai determinar a sessão com o terapeuta, vai querer ouvir o assistente social, e aí começa esse processo. Mas quando você entra no judiciário com uma situação dessa, você tem que ter um mínimo de estofo, de prova atrás, para tornar plausível o direito que você está pleiteando.
Enfim, agora sim, para concluir, são 14 anos de existência, de vigência dessa lei. Um balanço final que a senhora nos faz.
Olha, eu particularmente acho triste a situação da alienação parental. Realmente é muito triste quando você está de frente do caso concreto. Mas eu vou te dizer que a lei veio e ela deve permanecer. Porque ela traz essa luz e ela traz esse conhecimento de que, às vezes, nós estamos na frente de adultos que não têm a maturidade necessária para lidar com isso. Então, sem a lei, nós ficamos sem um instrumento de direção para aquele que é vítima da alienação. Então, eu penso que a lei muito mais ajudou do que alguns problemas que ela possa ter tido de má interpretação. E sou absolutamente favorável que o Legislativo faça a adequação do texto que seja necessário para que ela permaneça na defesa, que é um instrumento real de defesa do menor e do adolescente.
Doutora Mercedes da Silva Nunes, advogada, sócia do escritório Silva Nunes Advogados, especialista em direito de família e sucessões, mais uma vez recebo os nossos agradecimentos pela participação e pelos ensinamentos, na verdade, que tivemos nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista, tá bom? O espaço sempre aberto para que a senhora possa estar conosco em outras ocasiões, justamente esclarecendo essas questões que envolvem o direito de família.
Eu que agradeço, olha, muito bom poder participar com vocês. É realmente uma alegria. Bom trabalho para todos vocês.
Bom dia.